também é de fevereiro de 2011 e só seguiu também em junho de 2013.
Desculpe, Sr. Deputado, a carta é... Qual é o tema da carta?
O tema era um requerimento, portanto, isto seria uma carta do Banco de Portugal ao BES.
Sim.
A pedir uma declaração de não detenção de capital da Espírito Santo Financial Group por entidades do grupo, além do reportado. No relatório Costa Pinto, esta carta é mencionada como tendo sido feita em fevereiro de 2011 e que só lhe terá sido dado seguimento, portanto, terá sido até enviada ao BES, mas só em 2013, em junho de 2013. Portanto, mais de 2 anos depois. Também ficou retido, também não era importante.
Sr. Deputado, essa aí, vamos lá ver, tenho uma ideia de que esse assunto terá sido discutido nesses termos, ou melhor, terá sido discutido uma hipótese de ultrapassar a questão da informação que havia sobre as ações, através de aceitando uma declaração do Conselho de Administração, dizendo que aquelas ações eram boas. Vá lá, eram, não estavam sujeitas a... Eu confesso que tive algumas dúvidas em fazer isso. Quer dizer, porque, digamos, essa obrigação existia para o Conselho de Administração e, portanto, essa declaração não me adiantava muito em termos da segurança que eu queria ter sobre a matéria. É uma declaração do próprio Conselho de Administração, da entidade, a dizer que isso não acontece. Enfim, achei que não era a via mais segura para o Banco de Portugal de assegurar isso. E, portanto, provavelmente continuámos a trabalhar noutras hipóteses de o fazer.
Mas o que é curioso é que há pouco, relativamente à outra nota, disse que não submeteu ao Conselho de Administração notas que não tivessem nenhuma determinação do Conselho de Administração associada. Neste caso...
Quer dizer, não é necessariamente assim. O que eu quero dizer é que essas tinham de ir necessariamente...
Essas tinham que ir. Esta, em concreto, se era uma carta do Banco de Portugal ao BES para pedir essa tal declaração de não detenção de capital, obrigava a uma determinação do Conselho de Administração para enviar essa carta. E, portanto, neste caso, haveria razões para ser enviado. E o senhor agora dizia, bom, mas não achámos que era importante. Mas o que é facto é que a carta foi enviada. Só que foi enviada só a 26/6/2013. Portanto, se ela não era importante, não teria sido nunca enviada. Se foi enviada 2 anos e tal depois,
as coisas
é porque alguma importância havia de ter.
As coisas têm a sua importância no contexto em que ocorrem, não é? Estamos a falar de coisas separadas de 2 anos. Entretanto, em 2011 e 2013, muitos desenvolvimentos...
Tem a mesma carta, não é uma carta sobre o mesmo tema. É a mesma carta, é feita em 2011 e é despachada em 2013. Não estamos a falar de cartas diferentes.
É enviada em 2013?
Tempo. Sim.
Pois não consigo adiantar muito sobre isso, deputado.
De facto, ficamos aqui com poucos esclarecimentos face ao que é que se passava nestas notas que não passavam para a administração, nestas decisões que não tinham prosseguimento. E, portanto, esse era penso que era o principal objetivo desta audição, ficarmos a perceber melhor este processo. E parece-me que não ficámos e, portanto, eu também não tenho mais perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Silva não está, CDS também não. Sr. Deputado João Conte Vieira, por favor, tem a palavra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito bom dia, Dr. Vasco Pereira. Eu tinha aqui uma linha de inquirição que, depois destas respostas, vou alterar para incidir, sobretudo, na forma de funcionar do Banco de Portugal quando se tratava de supervisionar entidades em relação às quais havia óbvias suspeitas de que algo não estava a ser completamente transparente relativamente ao Banco de Portugal. Porque é disso que se trata. O Banco de Portugal, e concretamente desde a sua tomada de posse em janeiro de 2011, sabia que o Banco do Espírito Santo e o conjunto de entidades que à volta do banco gravitavam não estava a ser transparente com o Banco de Portugal. Sim ou não?
Ponhamos a coisa em termos de termos indícios, em algumas matérias, de que isso podia estar a acontecer.
Sr. Doutor, quando falava com os seus botões ou com as pessoas da sua confiança no Departamento de Supervisão Bancária, vocês diziam que o Banco Espírito Santo estava a ser completamente transparente com o Banco de Portugal, sim ou não?
Eu julgo que não havia uma questão de transparência no sentido de...
Para transparência é simples. A pessoa ou diz o que está a passar, ou tudo o que está a passar, ou não diz tudo o que está a passar. Vamos nas a... vossas convicções pessoais...
Nossas convicções é que havia informação que podia ser relevante para a supervisão e que nós não estávamos a ter.
Pronto. Muito bem. Portanto, estamos aqui a concluir nesta comissão de inquérito que desde 2011 que o Banco de Portugal sabia e pessoas responsáveis dentro do Banco de Portugal sabiam que havia falta de informação relativamente ao Banco Espírito Santo, que havia falta de transparência na informação que entretanto chegava e que havia uma permanente, aquilo que alguém já designou, jogo do gato e do rato, mas era mais do que isso. Era uma tentativa quase humilhante de sonegar informação ao Banco de Portugal. Porque quando o Banco de Portugal procura alterar o problema de consolidação ou pede o proforma do que é que seriam as contas consolidadas e o Espírito Santo recusa. Quando o Banco de Portugal pede informação sobre acionistas, últimos e beneficiários, e essa informação nunca vem. Quando pede para simplificar a estrutura do grupo e isso demora ou anos ou nunca chega verdadeiramente a acontecer. Quando já foi aqui discutido, quando se pede para reduzir a exposição dos grandes riscos e de outros riscos relacionados com os grandes riscos, há ali uma autêntica mistificação à volta deste assunto e isso nunca acontece. Portanto, basicamente, o Banco Espírito Santo teve a fazer foi a ludibriar o Banco de Portugal durante anos. E os senhores tinham consciência disto, acabou de me confirmar que sabiam que não estavam a ser transparentes e refugiam-se em processos como este da nota informativa de 25 de Fevereiro, onde consta esta extraordinária frase de que se passássemos a consolidar a outro nível, se calhar víamos os impactos, os eventuais impactos das performances negativas dessas entidades, as tais que não estavam a ser consolidadas, e teriam impacto no consumo, de impacto imediato no consumo de capital do banco, situação que não deixa de traduzir a verdade dos factos. Em 2011, os senhores sabiam que estava a ser consumido capital por empresas do grupo, sabiam que estava a ser consumida, não deixa de traduzir a verdade dos factos, e o senhor vem aqui dizer que isto não era matéria suficientemente grave para chegar ao conhecimento da administração do Banco de Portugal, formalmente. Já me esqueci qual era a pergunta, porque agora é que ela vem. Diz, no entanto, que a transmitiu oficiosamente.
Não digo que a transmitiu oficiosamente. Digo que, de acordo com aquilo que era a prática na altura, esse assunto deverá ter sido objeto de discussão nas reuniões que tinha com a administração. Agora, não lhe posso garantir, Sr. Deputado, que o tenha feito e o tenha feito nessa altura. Agora, essa matéria era do conhecimento da administração. Essa matéria, isto é, a questão dos patamares de reestruturação e, digamos assim, as dificuldades que isso nos podia colocar em termos de exercício da supervisão, isso era conhecido da administração.
Porque aqui convém ficar claro também, na sequência de algumas respostas que já deu, não é o tema do patamar de consolidação ou da sede da entidade consolidante que se poderia estar ou não dentro dos poderes do Banco de Portugal e, definitivamente, não estivesse, não é esse o tema que torna a nota relevante. O que torna a nota relevante é ela assumir que, sem isso, há consumo de capital que o Banco de Portugal não consegue controlar.
Mas, Sr. Deputado, eu recordo aqui que, se bem me recordo, por isso e por outras coisas, é que o Espírito Santo tinha a obrigação de ter um rácio de capital superior àquilo que era o standard da altura. Quer dizer, porque, vamos lá ver, a forma do Banco de Portugal superar essas situações, em primeiro lugar, passa também por dizer há aqui riscos que nós não estamos a quantificar totalmente e, portanto, vamos exigir ao banco que tenha mais capital. E isso estava a ser feito, desde bastante antes de eu ter assumido funções.
Não quero fazer aquele papel de injusto de pessoa que, passado não sei quantos anos, achava que teria visto tudo na altura, mas parece evidente, e já não é a primeira comissão de inquérito sobre esse tema, que vários anos de suspeitas e de convicções profundas de algumas pessoas de que algo estava a ser sonegado e que podia ter problemas sérios na supervisão como veio a ter, isso não foi suficientemente partilhado e essa é uma responsabilidade que cada um tem que assumir, porque essa é inegável, que já ficou comprovado.
Sr. Deputado, permite-me que acrescente mais qualquer coisa. Esse assunto, dizer que isso não foi preocupação, não me parece bem. Quando nós fizemos o chamado CIP, já no âmbito do PAIF, do Programa de Assistência Económica e Financeira, esse CIP, que foi uma inspeção aos bancos, aos principais bancos, relativamente à qualidade dos ativos e em que medida é que eles estavam devidamente imparizados, por alguma razão incluímos as empresas do grupo nesse exercício. E, portanto, vamos lá ver, há várias formas de poder obter a informação. E, nessa altura, perante a reconhecida impossibilidade de o fazer através dos patamares, utilizou-se esse outro instrumento. Portanto, aquilo que era a natureza das preocupações essenciais que estavam por trás disso, não foram desacauteladas. Elas estiveram presentes e deram origem a outro tipo de ações.
Quando o Sr. assume funções, já Luís Costa Ferreira era diretor adjunto do departamento?
Certo? Não, não era. Tinha funções de coordenador da área, que é o patamar, digamos, hierárquico abaixo da direção.
A área que ele coordenava já incluiu o Grupo Espírito Santo, o Banco Espírito Santo?
Ele estava numa área que tinha mais a ver com a regulamentação.
Portanto, quem o nomeia diretor adjunto é o Sr.
Quem o nomeia é a administração, por proposta minha, sim. Sim.
Portanto, imagino que, tendo proposto, tinha boa opinião técnica e profissional do Dr. Luís Costa Ferreira.
Não tenho qualquer dúvida sobre isso.
Neste minuto que me falta, vou falar daquilo que talvez seja a coisa mais marcante de toda destas nove inquirições que já tivemos até agora, que é a cultura do Banco de Portugal. Foi aqui descrita pelo Dr. João Costa Pinto, de que ela não era muito diferente de outros bancos centrais e se caracterizava por ser uma cultura de segredo e de exígua comunicação interna. Quer isto dizer que as pessoas não falam das coisas exceto se forem obrigadas e, sobretudo, não comunicam horizontalmente. Eu achei esta descrição bastante dura, embora explicasse muito o que se passou no Banco de Portugal neste período, mas queria a sua visão de como é que vê esta descrição da cultura do Banco de Portugal e até que ponto acha que isso pode ser testado na origem de alguns problemas que estamos aqui a discutir.
Vamos lá ver, o segredo, a questão do segredo é uma questão importante e fundamental até nas funções do Banco Central, não é? Porque tem acesso a muita informação e é absolutamente vital que essa informação seja usada da forma que tem de ser e para os fins que tem de ser. Portanto, as obrigações de segredo que estão na lei são importantes. Enfim, não excluía que, de alguma forma, a cultura assimile um bocadinho disso, mesmo em termos de relações internas dentro do banco. E, portanto, que haja alguns elementos de exagerado secretismo na cultura das instituições, dos bancos centrais. E o Banco de Portugal não será a exceção. E, quer dizer, em termos gerais, a mim não me parece que isso seja um problema. Quer dizer, passa a ser um problema quando a falta de comunicação dentro da instituição possa prejudicar a eficácia, vá lá, do exercício das funções. Isso sim, isso passa a ser um problema. E nesse aspecto eu devo dizer que, quando cheguei ao departamento, foi uma das questões que eu achei que merecia alguma atenção, porque tinha o departamento muito repartido, inspeções por um lado, supervisão direta por outro, regulamentação por outro, e os assuntos tinham demasiado formalismo a passar de uns lados para os outros. Portanto, não havia aquele espírito de, como é que eu ia dizer, cooperação e de preocupação em resolver os assuntos de uma forma colaborante e cooperativa e eficiente. E, portanto, seguramente eu fazer uma nota, mandar para outro departamento ou outro núcleo, que depois mandava com uma nota, tudo isto é perda de tempo. E as notas escritas nunca têm todo o conteúdo, a riqueza de conteúdo que pode nascer de uma discussão e confronto de ideias. E, portanto, uma das coisas que procurei também promover no âmbito dessa reestruturação do departamento foi aumentar esses canais de comunicação interna e fazê-lo mesmo a nível do próprio departamento, isto é, com fóruns gerais, com todos os elementos do departamento, onde se discutiam os assuntos que eram importantes, e depois fóruns mais específicos sobre áreas de sobre as áreas, sobre algumas das áreas.